CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
Olá, estamos começando mais um Entrevista com Autores, um programa do periódico Cadernos de Saúde Pública. Hoje vamos tratar do artigo Judicialização de Produtos à Base de Canabidiol no Brasil, uma análise de 2019 a 2022. Para isso, convidamos um dos autores do artigo, Ronaldo Portela, farmacêutico pela Universidade Federal de Minas Gerais. A condução da conversa ficou a cargo de Cláudia Osório, editora associada de Cadernos.
Meu nome é Clara Rosa Guimarães, sou jornalista de Cadernos. Agradeço muito a participação de todos aqui hoje e passo a palavra para a Cláudia.
Obrigada, Clara. Como vão todos vocês ouvindo a gente? É muito, muito gostoso estar aqui falando para os leitores de Cadernos e para todos os que, né, assistem esse canal YouTube. E mais ainda porque hoje a gente vai tratar de um tema muito, muito importante, né, que é indiretamente a utilização de produtos à base de cannabis e aqui especialmente o canabidiol pelos pacientes usuários do SUS. E veio aqui relatar o seu trabalho o professor Ronaldo Portela, da UFMG. E eu começaria logo perguntando para o Ronaldo qual foi a motivação específica desse seu artigo, Ronaldo, com os seus colegas.
Boa tarde a todos. Obrigada, professora Cláudia. Obrigada, Clara, pela oportunidade. Bom, a avaliação do uso do canabidiol, ela é de extrema relevância. A gente está vendo na mídia, né, quase todo dia essas discussões sobre a padronização no SUS, né, tanto do canabidiol como do extrato de cannabis. Sob o ponto de vista de saúde pública, tem essa grande relevância, tendo em vista o acesso a essa substância, né, que tem sido objeto de inúmeros processos judiciais. Muitas vezes essas decisões judiciais são em desfavor do Estado, né? Os magistrados obrigam o Estado, então, o SUS a fornecer esses medicamentos aos pacientes. Esse estudo, ele faz parte de um projeto chamado Canabidiol SUS, que ele é conduzido por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e conta com a colaboração de uma equipe multidisciplinar de pesquisadores com experiência na realização de estudos com foco em saúde pública. O objetivo desse projeto Canabidiol SUS é realizar uma avaliação farmacoepidemiológica, farmacoeconômica e farmacogenômica relacionada ao acesso de produtos à base de canabidiol no Sistema Único de Saúde. O artigo, né, que nós publicamos agora, ele apresenta os primeiros resultados desse projeto Canabidiol SUS, onde nós analisamos todas as ações judiciais de pacientes que solicitaram o produto ao SUS. Os artigos seguintes, então, serão quanto ao estudo farmacoeconômico e farmacogenômico.
Muito interessante. E eu notei que vocês usaram também como uma análise documental bastante extensa, né? 1.115 pareceres do NatJus, que são feitos naturalmente em todo o Brasil pelos NatJus, e congregados naquela base do CNJ, né? E eu fiquei impressionada com um dos resultados que eu pediria que vocês explanassem, mas eu agora eu vou fazer a pergunta mais abrangente para você poder falar sobre, né? Como esse estudo foi feito? Quais os principais resultados que você chegou? Eu queria que você falasse especificamente da base de evidências que dá suporte às indicações de canabidiol.
O estudo é uma avaliação das 1.115 notas técnicas, né, emitidas pelas equipes técnicas dos núcleos de judicialização ou de apoio técnico do Poder Judiciário, chamados NatJus, que embasaram as decisões dos magistrados nas ações judiciais demandantes de produtos à base de canabidiol, que foram submetidos, então, ao Ministério da Saúde, da Justiça, aqui no Brasil, entre 2019 e 2022. Por que 2019? Porque esse sistema, ele passou a congregar essas análises desses núcleos de apoio técnico a partir de 2019, né? Então, a partir de 2019, nós tivemos o final de 2019, que nós tivemos, então, um sistema, uma base de dados onde estavam todas essas notas técnicas que eram emitidas por esses núcleos, né? O estudo, então, ele descreve as características sociodemográficas, clínicas e também jurídicas constantes nesses processos judiciais, né? Nós realizamos também uma regressão logística para estimar uma razão de chances para investigar a associação entre variáveis de interesse, como região, procedência, de onde o paciente é procedente, né? O CID, no qual o paciente está pleiteando o tratamento, as evidências científicas apresentadas no processo, né? Geralmente pelo prescritor, né? E dentre outras. E quanto ao parecer favorável, se elas estão associadas ou não, parecer favorável para atendimento da demanda judicial. Os principais resultados que nós encontramos, né? Que a maior parte das ações judiciais elas teve origem na região sul do país, que é um dado bastante interessante por ser uma região bem depois do Sudeste mais desenvolvida, né? A região Nordeste teve 23%, foi a segunda região que teve o maior número de ações, né, originadas. E a região Norte do país que teve o menor número de pleiteantes do canabidiol no Sistema Único de Saúde. Das patologias, né, que foram pleiteadas para tratamento, as epilepsias, elas foram os diagnósticos de mais demandados, em torno de 50%, foram 49,6%, né? Isso é interessante porque as evidências científicas que a gente tem mais robustas, né, elas se referem ao tratamento para a epilepsia, e seguidos pelos transtornos globais de desenvolvimento, né, que foi o segundo CID ou patologia mais demandada. E nesse grupo de transtornos de desenvolvimento está o espectro autista, né? 71% nós encontramos dos processos, né, eram embasados em evidências científicas, mas, entretanto, né, apenas 35,2% desses 75% tiveram os pareceres favoráveis para o acesso ao canabidiol, que é uma coisa que nos deixou a pensar, né, porque a princípio deveriam ter sido todas, né, porque
Todos.
um terço apenas dessas que estavam embasadas em evidências científicas foram contempladas, né. Dos produtos demandados, né, 43,4% tinham registro na Anvisa, não como medicamento, porque não há registro, né, na Anvisa de medicamentos à base canabidiol, mas registro em termos de segurança, né, e não de eficácia. E 41%, quer dizer, a metade deles, quase a metade deles, apenas tiveram parecer favorável, né, mesmo tendo um registro de segurança na Anvisa. 41% desses pareceres favoráveis deles, né, apenas 29% tinham indicações de acordo ou conforme o registro do produto lá na Anvisa. Então, na verdade, estava tendo. Não, a gente não pode falar off-label porque não é um medicamento, né? Mas estavam fora da indicação da, vamos dizer, bula do medicamento, né? Das orientações do medicamento, perdão, do produto. Mesmo com esse registro, apenas metade delas receberam parecer favoráveis lá na Anvisa, né? Do sistema judiciário. Quanto à estimativa de razão de chances, né? Nós tivemos um parecer favorável para o canabidiol judicial. Os pacientes que são da região Nordeste, eles tiveram 3 vezes mais chances do que os pacientes, por exemplo, da região Centro-Oeste, que é uma coisa interessante, porque os pacientes da região Nordeste têm mais chances de ter o seu processo favorável. Os pacientes com diagnóstico de epilepsias, eles tiveram 2 vezes mais chances, né, que se esperava, do que os pacientes com transtornos globais de desenvolvimento. Isso nós entendemos porque, volto a dizer, né, os estudos mais robustos que a gente tem em termos de eficácia, né, são para as epilepsias refratárias, do uso do canabidiol. Quanto à evidência científica, o uso do canabidiol, a chance de um parecer favorável, ela aumentou 35% se ela tinha evidência científica. Ela aumentou apenas 35%. Era de se esperar, né, que fosse um fator primordial para aprovação pelos núcleos, né, de apoio. O estudo, então, ele nos evidencia que os pareceres técnicos que deram suporte aos magistrados para as decisões judiciais, demandantes, né, dos produtos à base de canabidiol no Brasil, eles estava na sua maioria, assim, em conformidade com as evidências científicas apresentadas nesses processos, né, apesar disso, né. No entanto, essa falta de evidência científica e o uso fora da indicação terapêutica do que o fabricante se refere, né, no, no, nas suas orientações, quando ele é registrado na Anvisa, não foram fatores preponderantes para a emissão dos pareceres técnicos favoráveis ao uso dos produtos à base de canabidiol.
Eu fiquei impressionada com esses melhores resultados, tendo em vista que o canabidiol é uma substância de síntese, assim, extraída, mas provavelmente já, né, existe aí produto de síntese, e tem uma margem de evidência bastante robusta a respeito daquilo que deve ou não ser tratado com o canabidiol. E eu fico pensando, né, tendo em vista isso, que tipo de conclusões, né, a gente pode tirar desse teu trabalho, né, e os impactos que esses resultados vão ter para a regulação sanitária, né, para os conselhos profissionais, porque isso tudo é originário de prescrição, para os gestores, para a sociedade de modo geral, para os comerciantes, para aquelas pessoas que estão, né, que têm associações de importadores, associações de pacientes que importam, associações de pacientes que fazem produção, né, de cannabis e, portanto, alguma produção nacional do canabidiol, e também qual o impacto para o judiciário, porque é o judiciário, né, que o CNJ que financia em grande parte, além dos estados, esses natijus, né? O que que você me diria a respeito disso?
Professora Cláudia, o estudo ele deixa bem claro a necessidade de uma regulação sanitária que seja mais abrangente, né? Como você mesmo acabou de colocar, que avalie não só o ato da prescrição ou a prescrição, mas também o acesso, né? Em termos universais, né? Ao canabidiol e mesmo que seja produtos à base de cannabis pelo SUS, né? A questão da síntese, né? Do canabidiol, porque a gente sabe que hoje uma das grandes discussões que tem quanto ao uso do canabidiol é o seu grau de pureza, né? Em relação ao delta-HC, né? A um percentual mínimo, né? De que esses produtos têm que ter para ter um registro, né? Em questão de segurança. Mas a gente sabe que tem já uma rota de síntese estabelecida, né? Um laboratório do Brasil, que é o único laboratório que tem o produto registrado na Anvisa como produto à base de canabidiol, ele declarou para a imprensa no final do ano passado que ele já domina a rota de síntese, mas não apresentou até agora e nem a utiliza, né? Então, o que a gente tem hoje são extratos, né? A origem é o extrato vegetal. Quando a gente tiver essa rota em uso, né, na indústria, com certeza a gente vai ter não vai ter contaminação com delta-HC e vai ter um grau de pureza altíssimo, né? Bom, o impacto como você muito bem colocou, do estudo, né, dessas discussões e que o artigo pode provocar, os achados podem provocar na sociedade, para a regulação sanitária e para também os prescritores e também os tomadores de decisões nas políticas públicas, né, eles vão incluir desde o reconhecimento das propriedades medicinais, né, do canabidiol, já que há uma prescrição, que já é extensiva no Brasil para várias patologias, né, incluindo aí principalmente o tratamento para epilepsia refratária, que a gente acha que é o que está sendo mais discutido hoje, né? Inclusive Brasília é a primeira unidade da federação aonde o canabidiol ele está inserido, está no rol, né, medicamentos ou tratamento farmacoterapêutico das epilepsias refratárias. São Paulo já está discutindo isso, Espírito Santo, Minas Gerais. E também no Congresso Nacional já se discute, já tem projeto de lei para que seja padronizado no SUS, né? Em Brasília, né, no Distrito Federal, isso já ocorre desde 2017. A padronização ocorreu no final de 2016 e ocorre já desde 2017, apenas para as epilepsias refratárias ao tratamento convencional com os anticonvulsivantes que a gente tem hoje no mercado. Então, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ela já fornece o canabidiol, né, sem ter o paciente estando nessas condições de epilepsias refratárias, ter que recorrer à judicialização. Bom, o impacto também, além de reconhecer as propriedades medicinais do canabidiol, reconhecer também que há uma necessidade de garantir e aumentar esse acesso, né, ao canabidiol com a padronização no SUS, como nós acabamos de dizer. E também a professora colocou muito bem a questão de educação e conscientização. Né? Tirar o estigma que se tem na sociedade quanto a se fala em canabidiol, se fala em extrato de cannabis, se fala em maconha, né? E principalmente isso atinge muito fortemente o canabidiol. As pesquisas os estudos, né, os nossos estudos, eles vão contribuir para a educação, conscientização pública, né, quanto ao uso dessa substância, né. Isso vai com certeza ajudar a combater esses estigmas, né, que estão associados ao cannabis, né, a sativa, e informar também os pacientes, profissionais de saúde, né, quanto a e o poder público, né, os gestores públicos, quanto ao uso e os potenciais benefícios, e também limitações, né, principalmente limitações quanto ao uso do canabidiol.
Obrigada, Ronaldo. Eu achei interessantíssimo você falar disso tudo, quer dizer, das questões, das potencialidades dessa terapêutica, porque a gente vê hoje uma conformação, né, eu não diria de uma terapêutica específica, mas de um bloco terapêutico, né, de vários derivados da cannabis, de várias formas de utilização da cannabis, né, de vários compostos da cannabis, né, não só o canabidiol, para qual a gente tem mais evidência, mas a gente tem que focar nessa nova farmaceuticalização da cannabis, que está sendo usado basicamente para tudo. Tudo está sendo envisionado como potencialmente tratável ou curável pela cannabis, por algum derivado, por algum produto. Então, assim, é muito importante que a gente entenda para onde isso tudo está indo, para qual a direção que isso tudo está tomando. E o trabalho de vocês nesse ponto é super pioneiro, muito interessante, muito bem feito, e que ainda lança e deve lançar, né, questões sobre assim, as âncoras do sistema, uma das quais é o próprio Natijus. Como está sendo executado esse trabalho do Natijus, né? A cannabis deu para a gente um panorama possível dessa forma de trabalho, né? Que estão dando suporte às políticas públicas. Então, a gente tem que ser, eu acho que cada vez mais exigente com esse tipo de trabalho, e a sua análise foi, assim, perfeita para mostrar para a gente como a gente ainda tem coisas a trilhar, como a gente tem um caminho longo ainda de responsável, tanto do ponto de vista da regulação sanitária, do governo, das sociedades, dos pacientes, que também tem que entender que, como vocês mesmos disseram, a cannabis não é uma panaceia,
Panaceia.
né? E como os tomadores de decisão têm que ser cuidadosos na hora de oferecer tratamentos, né? Os tratamentos teoricamente pagos pelo SUS, financiados pelo SUS, incorporados ao SUS, devem ter evidentes, né? Então,
Certamente.
com isso, eu agradeço muito a sua presença. Acho que foi interessantíssimo essa nossa tarde aqui, esses minutos, mas foram muito proveitosos, e eu tenho certeza que também o serão para os leitores de cadernos e para todos que estão nos assistindo. Muito obrigada.
Muito obrigada, professora. Foi um prazer enorme poder ter essa oportunidade de divulgar. Agradeço a Clara Rosa também pela oportunidade. E nos colocamos, então, à disposição.
Agradeço novamente a participação de todos, pelo aceite do convite. Realmente é um debate interessantíssimo, que, como já havia dito, poderíamos tomar muitos minutos, mas realmente nós conseguimos dar um gosto, né, para que os leitores de Caderno de Saúde Pública possam acessar na íntegra o artigo que vai estar na descrição do YouTube e do podcast. Então, agradeço novamente e peço para você que está nos ouvindo e nos assistindo para seguir Cadernos em Saúde Pública no Instagram, Facebook e Twitter. Muito obrigada, estamos encerrando mais uma entrevista com autores. Até a próxima.
Até a próxima.
Até a próxima.
Entrevista com Autores é uma iniciativa do periódico Cadernos de Saúde Pública, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a ENSP da Fiocruz. Contamos com a colaboração de autores e do corpo editorial da revista. A apresentação é feita por Clara Rosa Guimarães e a edição é de Juliana Coelho.